Senhores deputados, vamos então dar início à nossa reunião de hoje. Resolvida a questão do quórum, foi o ponto que ocupou mais tempo da nossa agenda, e vamos tratar das informações gerais. Ora bem, nós tínhamos aqui a questão da marcação da audição regimental do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que ainda não está definitivamente agendada. Estava prevista para uma data que coincide com as jornadas do CDS. Qual era a data exata? 31 de maio.
Não pode ser a reunião da CAI às
2. Mas nós temos um problema, que é o seguinte. Então a falha é minha. 31 de maio foi a data que nós aprovámos e propusemos e fomos informados que a CAI tinha marcado para esse dia a sua reunião com o Ministro. E a solução que nos foi proposta foi rejeitada. Eu assumo a responsabilidade dessa rejeição, porque agora, pessoal, relembro-me agora, que era a audição da CAI decorrer tranquilamente durante a tarde e nós ficarmos aqui à noite. Não me pareceu que fosse uma solução apropriada. Até porque não é respeitada a hierarquia das comissões, portanto, se alguma comissão tivesse que reunir de madrugada, não era a nossa. Portanto, a solução que foi encontrada foi tentar encaixar isto na terça-feira, 7. Não é isso, doutora Rolo?
Mas cai com a jornada.
Pronto, não deu, não só por essa razão, confesso que nem sequer me ocorreu, mas porque nessa semana ocorrem as jornadas CDS. E, portanto, o nome, a data que eu tinha aqui para sugerir à Comissão era a quarta-feira subsequente, que é o dia 8 de junho. Não sei se os senhores deputados acham esta data boa ou se têm alguma outra sugestão. Isto depois é uma questão de tentar resolver com o Sr. Ministro, não é também um problema de maior. Alguma data que vos pareça mais... Esta é a mais próxima da... Vocês não têm objeção, muito bem. Os senhores deputados PSD.
Se não houver alternativa, se tiver de ser...
Doutor Rolo, nós...
Esta semana tem um problema.
Diga.
É a semana...
Desde o Portugal, de comemorações de Portugal.
E para quem tem comemorações longe...
Pois.
É complicado, mas, evidentemente, se tiver de ser...
Bom, senhores deputados, podemos fechar isto? Nós temos alguma... Já abordámos o Ministério no sentido de saber qual é a possibilidade desta data?
Alternativas era o 1 ou 8.
Está bem, não, a questão agora não é das alternativas. O Ministério, já temos uma indicação qualquer de que esta data seria...
Não.
Não temos? Então andamos aqui a aprovar datas sem... Bom, senhores deputados, levamos um mandato, levo um mandato e os serviços para tentar fechar isto nesta data. Se não for possível, cá estaremos terça-feira para regressar à magna questão da data da audiência regimental.
O dia 1 tinha também algum inconveniente?
O dia 1 de junho?
Sim. O dia a seguir à vinda do Sr. Ministro cá para a CAI.
Ele está cá de certeza, não? Ou deve estar.
O dia 1, quarta-feira?
Ou 1 ou 8.
Senhores deputados, têm alguma inclinação? Bom, então, Sr. Dr. Raul, vamos oferecer estas duas possibilidades ao Ministério e o Ministério que decida. Ora bem, boa notícia. Eu tive a ocasião de falar com alguns dos seus deputados coordenadores, já percebi que não falei com todos, sobre a perspectiva de uma deslocação dos coordenadores desta Comissão no âmbito das deslocações da Comissão, que esta Comissão se esforça por manter em cada sessão legislativa, tem vindo sempre cabimento orçamental para uma deslocação da Comissão. Por deslocação da Comissão entende-se um representante de cada grupo parlamentar, umas vezes são os coordenadores, outras vezes não, cada grupo decide conforme entende internamente quem integra estas comissões. Fazer uma das visitas previstas no nosso plano de atividades era justamente a Londres, para contactar com a realidade da novíssima comunidade migratória portuguesa significativa em Londres, uma comunidade com características especiais e associada a esta última leva de imigração dos últimos anos. Essa, como ficou dito, julgo eu, na última reunião, acho que falámos sobre isto, essa possibilidade não se confirmou por razões que têm a ver com o próprio calendário político no Reino Unido, marcado pela realização do referendo, em que há pouca disponibilidade para receber e acolher a nossa Comissão, enfim, como seria apropriado, e, por outro lado, pelo facto do recesso inglês ser mais cedo do que o nosso e, portanto, também há menos tempo útil para reunir com os nossos colegas do Westminster. Além disso, acresce que o Presidente da República tinha prevista uma deslocação a Londres para esta altura, o que também estava a absorver a disponibilidade da Embaixada para este tipo de coisa. E, portanto, acabou por não ser oportuna uma visita a Londres. Depois dessa impossibilidade, a Comissão empenhou-se em averiguar a possibilidade de uma deslocação da Comissão a Malaca, a propósito da primeira, um evento da maior importância, foi aliás aqui apresentado e descrito pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros na última reunião da nossa Comissão. Trata-se da primeira conferência da comunidade portuguesa da Ásia, ou seja, todas as comunidades, independentemente de terem uma correspondência a um Estado ou não, que na Ásia mantém uma relação cultural com Portugal, ou com a lusofonia, com a nossa cultura, vão fazer a sua primeira conferência, que terá lugar em Malaca. E nós fomos convidados para esta, aliás, em meu rigor, fui eu que fui convidado, e eu convertir este convite num convite à Comissão para assistirmos aos trabalhos. Eu acho que isto é uma experiência do maior interesse e acho que é um extraordinário gesto de estímulo que nós próprios, que Portugal, de Portugal, é um estímulo, um gesto de estímulo de Portugal em relação a esta iniciativa do maior significado. Ora bem, as datas deste evento são as seguintes. De 27 a 30 de junho em Malaca. Portanto, trata-se de uma iniciativa organizada pelos líderes locais da comunidade lusodescendente que pretende reunir representações já confirmadas do Sri Lanka, Singapura, Indonésia, Myanmar, Austrália, Índia e Timor-Leste, aguardando-se confirmação da Tailândia. Foram recolhidas informações positivas sobre o evento junto à Embaixada Portuguesa em Bangkok. Ou seja, a Comissão contactou a Embaixada de Portugal em Bangkok para conhecer melhor as características do evento, e a Embaixada também se mostrou entusiasmada com a perspectiva de nós nos associarmos a este evento. Portanto, senhores deputados, tem uma notícia digna de nota. Faça o favor de inserir na vossa agenda esta importante deslocação.
O partido de 30 de junho.
É de 27 a 30 de junho. Pois é natural, pois é a vida. Vai ser preciso ir um bocadinho mais cedo e voltar um bocadinho mais tarde, não é? O Partido Socialista vai ter um problema aqui porque este evento coincide com as suas jornadas parlamentares. Portanto, isso é um problema que é irresolúvel. Sr. Deputado Paulo Pisco, desculpe. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer relativamente a esse aspecto que acaba de referir, espera aí, só tirar aqui. De facto, essa questão é uma questão muito interessante e que foi suscitada na última audição com o Sr. Ministro e que tem a ver precisamente com, se bem entendi, com as orientações, a visão estratégica da CPLP, portanto, para o futuro da CPLP, e numa dimensão muito particular que tem a ver com as diásporas dos países da CPLP e que vão aí reunir nesse encontro. Exatamente. E, portanto, isso é uma dimensão importante que consta dessa da visão estratégica para a CPLP e da importância que podem ter as diásporas de todos os países membros da CPLP, que somarão qualquer coisa como 7 ou 8 milhões de cidadãos que vivem noutros países que não aqueles de onde são originários. E, portanto, eu julgo que é do maior interesse que a Comissão possa participar pela dimensão global que isto pode ter e, no âmbito da influência que todos podem ter e pelo caráter. Exatamente. Exatamente.
A entidade organizadora é Como é que se chama isto? São os líderes locais da comunidade luso-descendente. Portanto, isto é uma coisa, como diriam os ingleses, grassroots. É uma coisa feita por dinamizadores não institucionais desta...
Exatamente quem?
Não, o Estado português não teria... Não, nós sabemos quem. Nós lidamos com uma entidade. Agora, isto nasce... Eles são a entidade organizadora da First Asian Portuguese Community Conference. Não é? Isto é em inglês que me calculam, porque isto vai reunir muita gente que tem uma relação histórico-afetiva com o nosso país e que não fala português. Porque essa é a realidade do nosso legado na Ásia, também tem essa dimensão, não é verdade? As informações que nós dispomos são as seguintes. The conference proper, to be held on June 28th, will feature key paper presentations from around the world by the renowned academics and community leaders. In addition to the mind-provoking sessions and discussions at the conference, delegates will be able to watch cultural performances from the Malacca Portuguese community as well as from the other ethnically diverse communities based in various Asian countries. Não por acaso vamos reunir no hotel Jalan de Albuquerque. Caros. Mas isto para vos dizer é muito simples. Isto é uma iniciativa sem precedentes e é uma iniciativa que parte de líderes da sociedade civil. Não é? Tem um caráter internacional, conta com o apoio de Portugal, conta com a participação empenhada de Portugal e contará com uma delegação da Assembleia. Eu acho que é uma visita amplamente justificada. Eu devo dizer que fui informalmente abordado pelos organizadores, no sentido de saber se a Comissão, não podendo estar presente, se poderia dirigir uma mensagem a este evento. E esta circunstância coincidiu com a inviabilização, digamos assim, da nossa solução prevista no plano de atividades, que era a deslocação a Londres, e depois fiz alguns contactos informais com alguns chefes de delegação para saber se essa solução seria uma solução interessante, e ela revelou-se possível. Portanto, senhores deputados, informações adicionais... poderão ser obtidas aqui junto do Dr. Raul, que vai começar a organizar toda a parte logística relacionada com esta deslocação. Ora, muito bem, chamo a vossa atenção que nós até aqui temos privilegiado em anos transatos, a deslocação a países de expressão oficial portuguesa. Portanto, nós fiz eu próprio, já no meu tempo, como Presidente da Comissão, deputado Alberto Martins, quando foi Presidente da Comissão, também fez, salvo erro, viagens a países de expressão portuguesa. Foi feita já na sequência, em Moçambique. Exatamente. Ora bem, senhores deputados, está definido o resultado do labor da Comissão que tem trabalhado nas celebrações da Cplp, está definido um programa provisório para o colóquio 20 anos da Cplp, cuja data não está fixada, mas julgo que a versão disponível já terá sido facultada. Os deputados já tiveram acesso a ela? Bem, se não está distribuída não vale a pena, Ana. Pronto. Não sei, sou deputado Filipe Lobo do Lobo Dávila. Os coordenadores têm. Sou deputado. Os coordenadores dos diversos grupos políticos, uma vez que toda a gente participou nesta comissão, têm uma noção do que se pretende no colóquio 20 anos da Cplp? Essa ideia é do conhecimento geral, mais ou menos? Resultado a todos. Pronto. Muito bem. Vamos proceder à distribuição para que todos os deputados, independentemente de fazerem parte ou não deste processo ao documento, eu convidava os seus deputados a debruçarem-se sobre ele.
Permite-se já agora, só, havia apenas algumas diligências que seriam efetuadas pelo grupo parlamentar do PSD junto do seu deputado Marco António Costa, que é simultaneamente também...
Exato.
Não é do grupo de amizade, mas era
é o presidente da delegação, do grupo
presidente
de amizade
da delegação parlamentar da Cplp.
Eu,
sem prejuízo de estar inserido no programa, de qualquer
Exato.
Maneira.
Pronto, eu também formalmente falei com o deputado Marco António e falei com o deputado Lobo Dávila e falei com alguns deputados do PSD, partido do deputado Marco António, no sentido de que a comissão, o grupo de amizade com a CPLP pudesse a delegação à Assembleia Parlamentar da CPLP pudesse ter um papel, até porque o deputado Marco António está muito empenhado nessa matéria e eu acho que não deve haver aqui duplicação. E nem de recursos, nem de tempo, nem de iniciativas. E, portanto, os seus deputados vão receber este papel, mas eu gostava de chamar a atenção para o facto que o papel tem este caráter, não está fechado, porque não está fechada ainda a nossa negociação com o deputado Marco António e com a comissão que integra a Assembleia da CPLP. Na próxima semana, o senhor deputado Filipe Lobo Dávila. O senhor deputado não quer ficar com a incumbência, já que levou a carta à Garcia tão bem até aqui, de falar com o senhor deputado Marco António e com ele construir uma solução final que possa... Porque alguém vai ter que ficar com este mandato, claro, sou pena de nunca mais fecharmos isto.
Presidente, não tenho problema nenhum, embora, segundo tenha percebido da última reunião, o senhor deputado Carlos Páscoa, salvo erro, estava especialmente mandatado para falar sobre o tema. Em todo caso,
informalmente mandatado.
Se for necessário.
Agora a minha ideia era mandatar formalmente Vossa Excelência.
Querelas internas sociais-democratas, estarei disponível para ajudar nisso.
Pronto, então, Sr. Deputado, fica então com essa responsabilidade de fechar com o Sr. Deputado Marco António um programa definitivo de comemorações da CPLP. Muito bem, com isto fechamos a parte das informações gerais e entramos na nossa ordem de trabalhos propriamente dita, com apreciação e votação do parecer do relatório de acompanhamento da participação de Portugal no processo de construção da União Europeia, Portugal na Europeia 2015, cujo relator é o Sr. Deputado Ascensio Simões. Sr. Deputado Ascensio Simões, está em condições de fazer a apresentação do relatório, faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, estou com certeza em condições de fazer a apresentação do relatório, até porque nos foi informado que a Comissão dos Assuntos Europeus não aceitaria uma prorrogação do prazo. Mesmo assim, a nossa opção foi uma opção bem clara, fazer um relatório que indicasse à Comissão dos Assuntos Europeus que o universo de matérias tratadas pela Comissão de Negócios Estrangeiros é amplo e carece de uma atenção complementar. Podíamos seguir uma visão burocrática na aprovação, na apresentação e elaboração deste relatório, identificando duas ou três áreas, mas quisemos entrar por todas as matérias, mesmo aquelas que não estavam estritamente ligadas às questões da ação externa, e, portanto, este relatório vai no sentido de ir mais longe daquilo que é tradicional nas leituras que esta Comissão vem fazendo destes relatórios anualmente. Convém, na minha perspectiva, fazer, contudo, um reparo prévio, e que é o seguinte. Este relatório é um relatório feito pelos serviços, sem uma avaliação e uma perspectiva política. A verdade é que se indicam, a cada passo, as posições de Portugal perante cada circunstância, mas o relatório que nos é entregue, a análise que é feita, não transporta para o Parlamento uma avaliação criteriosa de cada uma das áreas. E acho que esta Comissão e a Comissão dos Assuntos Europeus e o próprio Parlamento deveria ponderar uma avaliação mais criteriosa da participação de Portugal na União Europeia, e também fazer uma ponderação sobre a progressiva afirmação dos poderes fáticos em desfavor dos poderes legalmente constituídos, o Parlamento Europeu, a Comissão e o Conselho, que, como se vê no relatório, vêm sendo progressivamente afastados das decisões concretas e diárias da ação da União Europeia. Dito isto, eu gostaria de passar pelo relatório, pelas 34 páginas do relatório, fazendo referências às questões centrais, às questões do alargamento, onde não houve significativos progressos, pelo menos por referência no relatório. Faz-se uma leitura sobre a relação da União Europeia com a Turquia, especificamente sobre os processos mais recentes da crise migratória, e das relações que decorrem do pacote financeiro atribuído, quer através de fundos próprios da União Europeia, quer através da participação dos Estados-membros. No âmbito da energia, também fazemos aqui uma referência, porque entendemos que ela deve ser uma das áreas a tratar por parte da Comissão de Negócios Estrangeiros, designadamente as questões que têm a ver com a nossa relação no sul da Europa para a construção dos mercados únicos, e isso é muito relevante, uma vez que Portugal tem, nesta matéria, muito interesse na sua relação com os Estados Unidos. Falamos também das questões que têm ligação com a perspectiva mais ampla, para além do protocolo, do acordo feito com a Turquia, no que se refere à cooperação para a questão, para tratamento das questões das migrações, e aqui importaria que o relatório fosse mais concreto e fosse mais afirmado, tentando que a Europa pudesse ter, e também Portugal, no seio da Europa, pudessem ter posições mais relevantes e menos dúbias do que aquelas que decorrem de uma leitura, da leitura deste relatório. Depois entramos naquilo que são as políticas externas e segurança comum nos diversos instrumentos que vêm sendo desenvolvidos, o Instrumento para a Estabilidade e a Paz, que no ano 2005 tiveram algum incremento, um incremento relevante, e também as questões que dizem respeito às infraestruturas críticas, designadamente à nossa participação no que diz respeito às rotas marítimas do Golfo da Guiné, que foi para Portugal relevante. No universo das sanções, nós temos neste momento, por parte da União Europeia e da ação externa da União Europeia, 20 países que estão debaixo de processos que têm vindo a ser desenvolvidos e determinados de sanções. A verdade é que nós não temos no relatório uma análise criteriosa dos impactos destas sanções na nossa relação externa, designadamente nas nossas exportações, que seria muito importante, exatamente para podermos fazer uma leitura dos impactos, por exemplo, na agricultura portuguesa, destas mesmas sanções. O progresso verificado nas relações com o Irão é significativo, apesar de ainda podermos ter uma melhoria nessa mesma relação, e essa melhoria também irá, com certeza, de encontro a uma consolidação da nossa relação com os países que vivem nessa mesma influência do Irã. Quanto às questões que têm a ver com a política comum de segurança e defesa, nós temos em processo a revisão da Estratégia Europeia de Segurança e também temos um conjunto de definições relativas à ação concreta que decorre do Conselho Europeu, que está neste momento em preparação para junho de 2016. A verdade é que nós temos vários universos onde temos que acertar a nossa própria posição. Portugal aqui, no universo da ONU, da NATO, da OCDE e da União Africana, tem vindo com diversas tipologias de participação, mas de qualquer forma a ter uma afirmação considerável, dada a nossa pequenez no contexto global. De qualquer forma, importaria que no universo da segurança marítima o país tivesse outra preocupação, designadamente numa leitura daquilo que pode vir a ser a criação de uma nova agência, e nessas circunstâncias não há no relatório uma leitura clara das posições afirmadas por Portugal. Faz-se também uma referência às questões da participação de Portugal e das forças portuguesas no universo das ações da Frontex, que tem vindo a ser muito relevante para a afirmação das nossas forças armadas e também para a melhoria da nossa própria operação. Seguiria numa perspectiva de leitura das questões dos direitos humanos, e aqui há uma nota relevante por parte da afirmação da União Europeia neste contexto. Temos ainda, por parte da União Europeia, numa relação multidisciplinar, uma afirmação que tem vindo a ser relevante, quer no âmbito da cooperação, quer no âmbito da afirmação das decisões das Nações Unidas, quer no âmbito das próprias relações bilaterais entre países e da própria política europeia. No âmbito das ações climáticas e, por fim, eu gostaria de referir que a participação da União Europeia e dos diversos países que integram a União Europeia no âmbito da 21ª Conferência das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, foi importante que a União Europeia tivesse aqui, sim, uma posição conjunta e que ela tenha sido tida em conta e tenha culminado no Acordo de Paris, que foi, neste momento, até agora, um ato e uma posição relevante por parte dos países que se integraram neste mesmo processo de Paris. Sr. Presidente, depois temos um conjunto de leituras regionais que me dispensava de abordar, fixando-me, por fim, só nas questões relativas ao TTIP. Aqui, a União Europeia desenvolveu até ao final de 2015 e concluiu 11 rondas negociais. Estamos, neste momento, fruto de circunstâncias que se prendem com a própria Europa e também com as eleições nos Estados Unidos, numa situação de paragem do processo. Em 2016, muito provavelmente, nós não teremos qualquer desenvolvimento significativo. De qualquer forma, o país e Portugal devem estar atentos a alguns dos dossiês que podem pôr em causa a nossa própria realidade económica, mas também devem estar atentos a outros dossiês que podem abrir outras perspectivas, designadamente no campo da energia, que, usando Portugal como porta de entrada na Europa, podem ser relevantes para a utilização das nossas infraestruturas. Sr. Presidente, o relatório é muito desenvolvido, toca muitas das áreas que esta Comissão de Negócios Estrangeiros tem vindo a abordar. Não gostaria de cansar mais os senhores deputados com uma referência que pode ser, com qualquer outra referência que pode ser encontrada nas suas páginas. Ao contrário daquilo que é hábito, o relator teve aqui uma opinião que vai no sentido de nós melhorarmos significativamente o relatório apresentado pelo Governo e também os documentos trabalhados na Assembleia da República, que, olhando nos últimos 5 anos, têm vindo praticamente a ser uma cópia quase fiel uns dos outros, não aportando para a discussão política nada de relevante, e, por fim, aquilo que são as conclusões normais num universo que é tão claro e ao mesmo tempo, tão desinteressante numa perspectiva da abordagem entre partidos, uma vez que nesta área nós podemos encontrar muitos acordos no universo partidário representado nesta Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua atenção e agradeço aos senhores deputados por me terem permitido fazer este relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ascenso Simões. Realmente felicito por ter convertido este enfadonho relatório numa oportunidade de discussão interessante sobre a nossa política europeia, e convidava o Sr. Deputado Paulo Neves a usar da palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo e a todos os colegas. Começava naturalmente por felicitar o Sr. Deputado Ascenso Simões pelo relatório, que eu li com muita atenção. Está de parabéns, o relatório é muito completo, levanta muitas questões pertinentes e, acima de tudo, muito bem fundamentadas, e percebe-se que, da sua parte, teve uma leitura, o relatório original, muito atenta e bastante crítica. Queria destacar 2 ou 3 pontos. Em primeiro lugar, o seu cuidado em ter sempre uma leitura muito portuguesa em alguns dos capítulos que são demonstrados, e com as sugestões muito positivas, desde a questão que o seu deputado fez questão de destacar as nossas boas relações com os países do Maghreb. Todos os países são referenciados no relatório original, o seu deputado, e bem faz questão de salientar as boas relações que o nosso país tem, seja com os países do Maghreb. O seu cuidado, por exemplo, com a Venezuela, foi um cuidado automaticamente correto e muito atento, e que nós próprios do PSD acompanhamos sempre, que é preciso ter muito cuidado quando se fala de alguns países em especial, A Venezuela é um deles e o seu deputado também teve esse cuidado. Na parte da cooperação, o seu cuidado em destacar algumas instituições portuguesas que têm um papel fundamental na cooperação a nível internacional. Isto para lhe dizer que realmente é um relatório que merece a nossa maior atenção e o nosso maior elogio, porque de facto está muito bem feito, muito bem fundamentado. Eu diria mesmo que é um relatório estimulante para todos aqueles que o leem e que devemos acompanhar. Para terminar, este relatório destaca a questão do alargamento, a relação da União Europeia com a Turquia, se bem que o relatório original está um bocado já desatualizado com os últimos acontecimentos na Turquia, a questão da energia, que também merece um destaque muito grande, os direitos humanos, as políticas de vizinhança. Portanto, para dizer que aplaudimos e aprovamos naturalmente este relatório feito pelo Sr. Deputado. Se fosse uma sugestão de melhoria, era perante este relatório, talvez a opinião do relator devesse ser mais desenvolvida. Penso que é um bocado modesta, tendo em conta as capacidades do Sr. Deputado e que são bem demonstradas no relatório. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei o que é que o Sr. Deputado das Ciências podia pedir mais como cumprimento da oposição, mas ainda assim, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, esteja a usar da palavra sobre o relatório. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila. Pronto, Sr. Deputado Ascensio Simões, palavras para quê? Isto foi um êxito Sr. Deputado Paulo Teixeira de Cruz tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O sentimento é comum. O Sr. Deputado Ascensio Simões está de parabéns. Eu permiti-me apenas sugerir dois incisos. Um que respeita ao reforço da fiscalização dos direitos humanos na União Europeia, porque objetivamente nós estamos a assistir a um recrudescimento de forças que pensávamos não ver ressurgir de uma forma absolutamente transversal a leste e a norte. E, portanto, penso que essa fiscalização, e até com alguns atos já perpetrados, designadamente no que respeita às comunidades judaicas, o que está a provocar um fluxo migratório, como sabemos, para Israel. Por outro lado, a situação da separação de poderes, no âmbito da independência das magistraturas. Eu não vou repetir aqui a situação dos 400 magistrados que foram substituídos por comissários, não é? Mas, na verdade, a leste têm-se desenvolvido sinais complexos a esse respeito e que, do meu ponto de vista, não respeitam os tratados da União. São só estas duas sugestões.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz. Eu vou já dar a palavra ao Sr. Deputado Ascensio Simões. Queria também associar-me ao que os seus deputados disseram, lembrando que é sempre gratificante quando os seus deputados relatores decidem pôr a sua opinião pessoal. Ultimamente tem-se generalizado a prática dos seus deputados não porem a opinião pessoal, não se percebe porque é que se privam de pôr a opinião pessoal. Geralmente é a parte mais suculenta dos relatórios e, portanto, felicito por teres decidido pôr a sua opinião pessoal. Esperemos que esse bom hábito regresse. Sr. Deputado Ascensio Simões, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Queria agradecer as palavras simpáticas dos senhores deputados e queria agradecer também à Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz as referências que fez. Quanto a elas, nós podemos utilizar dois caminhos, ou seguir dois caminhos. Podemos fazer uma proposta no sentido de incluir em cada um dos capítulos essas duas abordagens e fazer chegar à Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz para uma primeira leitura e depois fazer circular para os restantes deputados. Acho que seria bom para o relatório e para a Comissão poder fazê-lo. Ou então ficar como uma referência na ata. Acho que isso seria menos bom. Nós estamos disponíveis para engrandecer, melhorar o relatório e se a Sra. Deputada não se importar, nós faríamos uma proposta de redação de dois parágrafos a incluir no relatório. Faríamos chegar primeiro ao seu mail e depois distribuiríamos por todos os senhores deputados e nessas circunstâncias, depois de validado pelo senhor Presidente, daríamos por concluído o relatório. Se entende bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ascensio Simões. Se os senhores deputados não tiverem, se o Sr. Deputado aceitar o procedimento habitual que temos seguido, que é fazermos uma espécie de voto de confiança de princípio e depois, se a redação encontrada corresponder à intenção da senhora deputada, e se a comissão não tiver objeções, todos terão acesso à redação final, como é evidente, já depois da votação. É essa a originalidade deste procedimento, que devíamos batizá-lo, de tal maneira ele é extraordinariamente original, mas que nos tem ajudado a conduzir os nossos trabalhos. Sr. Deputado, vamos então proceder então à votação do relatório do Sr. Deputado Ascensio Simões, com esta reserva de redação, chamemos-lhe assim, é uma excelente designação para estas situações recorrentes. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Cumprimentos ao Sr. Deputado Relator. Muito bem, posto este ponto, passamos a uma distribuição de pareceres. Temos aqui a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o sistema de entrada-saída para registro dos dados das entradas e saídas, cá estamos nós no território admirável do Europeus, portanto, o regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o sistema de entrada e saída para registro dos dados das entradas e saídas e dos dados das recusas de entrada dos nacionais de países terceiros quanto à passagem das fronteiras externas dos Estados-membros da União Europeia, que determina as condições de acesso ao EES para efeitos de aplicação da lei e que altera o regulamento tal e o regulamento tal. Digamos que é um título generoso. Este fascinante diploma cabe, nos termos do nosso critério habitual, ao PSD. Sou deputado...
É verdade, Sr. Presidente.
Já cumpriu o penoso dever de indicar um companheiro seu para ser o relator.
Em qualquer caso, eu tive conhecimento que na Comissão de Defesa o Partido Socialista vai elaborar o relatório para esta mesma iniciativa. Se o Partido Socialista pretender, estamos disponíveis para, eventualmente, poder permutar na ordem.
Sr. Deputado, é uma gentileza, de facto. Eu nem sei o que dizer diante de tal gentileza.
Eu também, estou sendo amado,
temos aqui... Sr. Deputado, reparem que temos aqui outro diploma legislativo que só se pode ser entendido como o irmão mais novo do anterior. É o regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o regulamento UE no respeitante à utilização do sistema de entrada e saída. Isto deve ser o nickname. Temos que ver se isto é outra coisa ou se é o nickname da anterior. Bom, não sei. Seja como for, este aqui já caberia ao Partido Socialista. Eu realmente, o Sr. Deputado José Cesário tem razão no que disse, e eu acho que estes dois diplomas, pela aparente identidade de matéria, devem ser feitos pelo mesmo partido e pelo mesmo relator, julgo eu. E, Sr. Deputado Paulo Pisco, eu desconheço o que se passa na Comissão de Defesa, mas se é o caso, o que é que tem a dizer à proposta do Sr. Deputado José Cesário?
Sr. Presidente, uma vez que o Sr. Deputado José Cesário teve essa generosidade, esse altruísmo todo, não vejo nenhuma objeção. Eu não conheço, podemos permutar, se quiser ou não, isso é... Portanto, podemos ficar...
Sr. Deputado, convém que se define em termos definitivos, que é para a gente...
Mas podemos ficar com os relatores.
Muito bem. Então, o Sr. Deputado agora vai indicar.
Oportunamente os relatores.
Atenção, parece que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares vai manifestar o interesse especial no assunto. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, exatamente isto, como me parece que o terceiro também é de matéria conexa, faria sentido que pudesse ser colocado no mesmo relatório. Não quero com isso sobrecarregar o relator ou relatora do Partido Socialista, mas os temas são todos...
Sr. Deputado, lamento discordar. O regulamento seguinte já não faz parte, já não tem o mesmo ADN dos regulamentos anteriores. Não fosse ele intitulado Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o regulamento tal, já é um terceiro regulamento diverso, que fixa a lista dos países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para transpor as fronteiras externas. Exatamente. E a lista dos países terceiros cujos nacionais estão isentos da obrigação. Não é exatamente a mesma coisa. Eu deteto aqui uma nuance que justifica a indicação de um... Até temos que pensar na saúde do relator, não é? Também é uma consideração que eu acho que só nos fica bem. Pronto.
Então, seria
Muito bem, senhor. Muito bem, senhor deputado. Muito bem, senhor deputado. Com certeza, com certeza. Senhor deputado Paulo Pisco.
Eu também, aquilo que gostaria de saber é se existe algum prazo apertado para a apresentação deste relatório, ou destes relatórios.
É 24 de maio.
É 29, mas a nossa última reunião antes disso é 24.
24 de maio, ou seja, temos 14 dias, o que não é assim...
Ó, senhor deputado, eu não sei do que é que isto trata, mas isto cheira-me que é um daqueles relatórios cuja parte técnica terá que ser feita por quem tenha uma noção do contexto técnico e depois exige uma tomada de posição política, uma apreciação política de conjunto. Senhor, não é preciso agora criar aqui um especialista neste tema esotérico.
Senhor Presidente, então para dizer que, muito bem, nós vamos avaliar estes relatórios e eventualmente vamos apresentar, ainda esta semana, vamos apresentar o relator para a elaboração do parecer.
Muito bem, muito bem. Logo, Sr. Deputado, Sr. Deputado, Sr. Deputado, mais uma. Sr. Deputado Paulo Pires, já tínhamos conversado sobre esta coisa de serrar as pernas das cadeiras dos seus deputados. Bom, ora bem, então, Srs. Deputados, então o Partido Socialista vai indicar relator e vai produzir relatório em tempo útil até à próxima, não é a próxima, são 15 dias, não é verdade? Tem um prazo de 15 dias para fecharmos esta matéria. E o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares fará o mesmo relativamente ao outro relatório, que é, no fundo, se bem percebo, escrutinar as listas dos países terceiros que têm, precisam de vistos e que não precisam de vistos. Muito bem. Muito bem. Vamos passar ao ponto seguinte, que é o ponto 6. O ponto 6 respeita ao requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD para a audição do Sr. Embaixador Antonito de Araújo. Antonino de Araújo, na qualidade de chefe da missão de observadores da CPLP às eleições presidenciais na Guiné Equatorial, para que possa prestar esclarecimentos sobre todo o processo de observação pela missão da CPLP. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós consideramos que é útil e oportuno, naturalmente, acompanharmos as últimas eleições presidenciais que teve lugar na Guiné Equatorial. A CPLP enviou um conjunto de diplomatas para acompanharem as eleições. Só foram permitidos chegar na véspera do ato eleitoral e não durante a campanha, como eles próprios desejavam, mas seja como for, têm algumas informações que eu considero que, e o Partido Social Democrata, que devem ser úteis para nós conhecermos. A Guiné Equatorial, há 2 anos, comprometeu-se a um discreto cronograma de reformas políticas no país, para então fazer parte da CPLP, e penso que é mais do que oportuno esta comissão de fazer um acompanhamento para percebermos se esse cronograma, se esses compromissos assumidos na altura pelo governo da Guiné Equatorial estão a ser ou não cumpridos. E isto foi um ato eleitoral de extrema importância e penso que é mais do que oportuno esta comissão acompanhar como é que decorreram. É evidente que não é bem o ato eleitoral porque eles não tiveram licença, se quiser, para acompanharem a campanha eleitoral, mas na verdade acompanhar o dia das eleições e 2 dias subsequentes a esse dia das eleições. Portanto, penso que tem informação útil para ser do conhecimento desta comissão presencialmente, porque o relatório vai ser feito e entregue e publicitado, mas penso que era útil nós termos a oportunidade de perguntar aquilo que considerarmos ao Sr. Embaixador de Timor-Leste junto à CPLP, que foi quem chefiou a delegação a estas eleições. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Neves, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista não coloca qualquer objeção a que possamos ouvir o Sr. Embaixador. No entanto, eu gostaria, em nome do meu grupo, de tecer aqui algumas considerações relativamente a este requerimento. Em primeiro lugar, a questão de forma. Não nos parece que esta seja a forma mais adequada de estar a requerer a audição de um embaixador de um país soberano para prestar esclarecimentos na Comissão dos Negócios Estrangeiros do Parlamento Português. Não nos parece que esta seja a forma mais diplomática Não nos parece que, mesmo tratando-se de um país da Cplp que respeite a soberania desse país, através do Sr. Embaixador Antonito Araújo, e, portanto, aquilo que nós gostaríamos era de dizer que, não, obviamente, não colocamos nenhum dos entraves a que o Sr. Embaixador Antonito Araújo possa vir à nossa comissão, mas que ele seja convidado a vir aqui de uma maneira diferente daquela que é apresentada neste requerimento. Ou seja, nós não podemos requerer que o Sr. Embaixador venha aqui prestar esclarecimentos, podemos requerer sim à Comissão que convide o Sr. Embaixador para que, querendo, possa vir aqui prestar esses esclarecimentos. Isto para nós é muito importante que seja considerado desta forma, tal qual como eu estou a referir, porque há regras de diplomacia, há regras de soberania e de respeito pelos Estados, mesmo tratando-se no Estado da Cplp, que devem ser respeitadas. E Portugal não fez parte desta missão de observadores. Certamente poderá ter o seu interesse que nós possamos ouvir aquilo que o Sr. Embaixador tem a dizer sobre o processo eleitoral. Eu já percebi que o Sr. Deputado Paulo Neves e o PSD eventualmente gostariam de falar de outro tipo de questões que provavelmente não têm tanto a ver com o processo eleitoral e com o resultado destas eleições, mas para nós não há problema relativamente a esta questão, até porque gostaria também aqui de frisar que o PSD tem mostrado, curiosamente, alguma preocupação, alguma obsessão até com a questão da Guiné Equatorial. Não temos nada contra, de facto, que isso aconteça, até porque a assinatura de admissão da Guiné Equatorial no espaço da Cplp foi até feita por um governo do PSD. Portanto, nós condicionamos a aceitação deste requerimento à alteração dos termos em que o Sr. Embaixador possa vir a ser apresentado, convidado.
Deputado Pedro Filipe Soares tem a palavra.
Sr. Presidente, de forma direta e simples, acompanhar a nota introduzida pelo deputado Paulo Pisco no que toca à questão de forma e dizer que da parte do Bloco de Esquerda, com essa alteração de forma, acompanharemos o requerimento do PST.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila.
Sr. Presidente, basicamente para o mesmo efeito, concordo com a observação que foi feita pelo Sr. Deputado Paulo Pisco. De facto, tratando-se de um embaixador de um Estado soberano, quer dizer, não faz muito sentido que receba uma notificação para comparecer nesta comissão, mas sim um convite, e julgo que isso não será de certeza impeditivo, e nada temos a opor quanto à questão substancial do requerimento. E é apenas isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, dá-me licença que faça umas considerações sobre isto. Eu acho que o que foi dito pela generalidade dos Srs. Deputados, pelo Sr. Deputado Paulo Pisco e subscrito pelos demais, tem cabimento. Há o problema de nós realmente não temos poderes para chamar à nossa comissão um embaixador de um país soberano. Geralmente é feita uma auscultação informal para saber se o embaixador em causa estaria disponível para vir ao Parlamento. É o procedimento que tem sido seguido, porque não se pode enviar uma carta desta comissão realmente chamando um embaixador de um país de outro Estado para aqui vir prestar esclarecimentos, uma vez que as relações dos embaixadores se desenvolvem entre Estados, ao nível das relações entre governos, e o Parlamento não escrutina, digamos assim, o papel de funcionários diplomáticos, de altos funcionários de Estados estrangeiros. Mas essa objeção podia ser contornada com um contacto informal. O problema aqui é o seguinte: o Sr. Embaixador Antonino de Araújo, eu imagino que o Sr. Embaixador, nós não podemos fazer às pessoas convites que elas tenham dificuldade em responder afirmativamente, quando é patente que do ponto de vista logístico, as coisas não são fáceis. Eu não sei onde é que é a residência do Sr. Embaixador, mas admitindo que ela seja na Guiné, seja em Timor. É o embaixador permanente junto da Cplp, reside na Vila Verdade. Muito bem. Então, nessas condições, eu perguntava aos senhores deputados se viam inconveniente em que o mesmo embaixador fosse contactado pelos serviços da Comissão, no sentido de saber da sua disponibilidade para visitar esta Comissão, e nós teríamos todo o gosto e interesse em recebê-lo e ouvi-lo. Se os senhores deputados do PSD... O Sr. Deputado Paulo Neves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como é evidente, seja qual for a fórmula encontrada para a Comissão,
sim,
que se adapte melhor, a nossa intenção é realmente ouvir o Sr. Embaixador. Quero dizer, no entanto, que é uma imprecisão. Nós estamos a chamar o chefe da missão, nós estamos a chamar um embaixador de um país soberano, é o chefe da missão. Portanto, até ao convite, pode ser endereçado. Chefe da missão da Cplp. Pronto, mas podemos enviar o convite à Cplp, para que venha um chefe da missão cá, porque a delegação é da Cplp. Mas pronto, mas isso é uma questão de fórmula, o Sr. Presidente, da nossa parte do Partido Social Democrata, a forma que for encontrada, nós concordamos, desde que seja naturalmente, para ouvirmos e sermos esclarecidos quanto a esta questão. É evidente que não existe uma opção por parte do PSD em relação à Guiné Equatorial, não sendo a coisa... O Paulo Pisco concluiu isso. Aquilo que nós queremos é, naturalmente, ter conhecimento preciso sobre o que é que se passou neste ato eleitoral. Como há um compromisso do país, da Guiné Equatorial, em fazer algumas reformas no seu sistema político, naturalmente um ato eleitoral será demonstrativo se essas reformas estão ou não a ser feitas, e penso que é a obrigação de uma comissão como a nossa de acompanhar. Quanto à questão de que foi durante um governo do Partido Social Democrata que se deu a entrada da Guiné Equatorial na Cplp, como sabe o seu deputado, isso é por mera coincidência, porque quem decide quem entra na Cplp não é o governo português, mas é uma decisão de todos os países da Cplp, e isso aconteceu na Cimeira de Timor-Leste, que nem vale a pena entrarmos em alguns pormenores quanto a alguns pormenores dessa Cimeira, mas sabe perfeitamente que foi por mera coincidência que foi um governo PSD. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Então, eu acho que podemos votar o requerimento nos termos oralmente propostos. O requerimento do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos, portanto, dar seguimento ao requerimento apresentado. Eu tenho aqui, antes de dar fazer algumas observações finais dentro do ponto de outros assuntos, vamos com o vosso consentimento, votar as atas. Temos as atas, ata 24, 28 de abril, temos só uma ata, 24, ata número 24, 28 de abril de 2016. Os deputados, não sei se alguém tem uma objeção sobre as atas. Então, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Posto isto, eu queria fazer duas ou três considerações sobre matéria diversa. Primeiro ponto, dar informação aos seus deputados que a próxima reunião, na próxima terça-feira, será presidida pelo seu deputado Pedro Filipe Soares, porque eu próprio estarei no estrangeiro, de modo que encontrar-me é impedido de o fazer. Lembrar também os seus deputados que existe uma reunião da maior importância, com o vice-ministro do Irão. Ela vai ter lugar amanhã. Vai ter lugar amanhã, às 14h30, na nossa sala, que é esta. Confirmado estou naturalmente eu próprio, o seu deputado José Cesário, a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, a Sra. Deputada Joana Lima, o Sr. Deputado Nuno Magalhães, o Sr. Deputado João Oliveira, o Sr. Deputado Carla Cruz, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. O Bloco de Esquerda não tem ainda indicação. Vai indicar alguém? Ok. Muito bem. Pronto, o que é preciso é que as pessoas tenham cientes de que isto vai acontecer. É uma reunião da maior importância. Os temas a abordar não foram indicados. Sr. Deputado, eu não sei qual é a agenda do Irão, mas tenho ideia de qual é a nossa agenda. E, portanto, também posso dizer que, pessoalmente, tenho-me empenhado aqui com a ajuda inestimável do Dr. Raul, para que este senhor vice-ministro das Relações Exteriores, consulares, parlamentares e dos assuntos iranianos da República Islâmica do Irão tenha em Portugal interlocutores o mais interessantes possível para as finalidades nacionais, por assim dizer. Estará presente também o Diretor-Geral dos assuntos iranianos do gabinete presidencial do Irão, o Deputy Director General, não sei o que é isto, se calhar Diretor-Geral dos Assuntos Consulares, o Chefe de Departamento para as Questões Relacionadas com a Necessidade de Refugiados e Imigração, o Sr. Embaixador, naturalmente, do Irão em Lisboa, e mais três diplomatas da Embaixada. Pedi aos seus deputados que não faltassem à reunião da manhã. Sr. Deputado Paulo Pires, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre essa mesma questão que agora acabou de referir da audição que vamos aqui ter com esses representantes do Irão, para dizer que eu lamento não poder estar presente, porque amanhã irei para o estrangeiro. De qualquer maneira, nós também reputamos da maior importância esse encontro com esses responsáveis iranianos, designadamente porque o Irão vive neste momento um processo de abertura, de alguma distensão, que é bastante interessante, sobretudo na sequência do acordo nuclear e do levantamento das sanções. E, portanto, eu julgo que é da maior importância que nós tenhamos este tipo de encontro, procuremos até reforçar noutros contextos este tipo de relacionamento e nós também optámos por designar a deputada Joana Lima, na medida em que ela também é vice-presidente do grupo de amizade com o Irão e, portanto, estaremos representados também nessa dupla qualidade.
Lima tem a prestigiosa função de vice-presidente do grupo de amizade com o Irão, mas amanhã vai estar ali sentada na sua exclusiva função de membro da Comissão dos Negócios Estrangeiros da Assembleia da República. Esta é precisamente importante porque os grupos de amizade ultimamente têm andado um bocadinho espigadotes. Ora bem, então vamos lá ver agora aqui um ponto.
Senhor Presidente,
sim, faz favor.
Só para dizer que também não se pode separar uma coisa da outra.
Vai, pode, se estará, se
como
senhor,
membro
aqui estou
da comissão,
eu, aqui estou eu para separar as coisas.
Como ora bem, da Comissão de Amizade.
Magnífico, Sr. Deputado, que boa notícia para a nossa Comissão. Ora bem, então eu queria, por último, dizer o seguinte, uma última nota, que é a seguinte. Eu vou pedir aos Srs. Deputados alguma compreensão para o funcionamento da nossa Comissão, pela seguinte razão. Nós estamos no limite das nossas capacidades. Nós temos a colaboração do Dr. Raul, quem teve, e quase toda a gente, se não todos mesmo, já tiveram necessidade de interagir com o Dr. Raul no exercício das suas funções e sabem que é uma pessoa de altíssima competência e profissionalismo, mas é uma pessoa limitada no sentido em que não é infinita e a nossa Comissão está realmente no limite da nossa capacidade de resposta a tudo, a todas as solicitações, as coisas que em simultâneo ocorrem, as viagens que se preparam, as viagens que se negociam, o frenesim de reuniões que é todas as terças-feiras, antes desta nossa reunião aqui, vários embaixadores, diplomatas, pessoas que passam por aqui são recebidas e que também com a sua doutora Ana Barriga, também, que é a nossa única assessora. Quer dizer, nós estamos mesmo no limite, e quando se está no limite, significa que, mais cedo ou mais tarde, há coisas que falharão. E as coisas vão falhar porque é impossível fazer milagres dentro dos constrangimentos com que temos de trabalhar. Para os seus deputados terem uma ideia, a Comissão de Assuntos Europeus tem 3 assessores e tem 2 assistentes. Ou seja, tem 3 doutores Raúis, se me permite este plural um pouco arrevesado, e tem 2 assistentes, a Barriga. Nós trabalhamos com 2 pessoas que se desmultiplicam numa infinitude de missões. E, portanto, eu queria, por antecipação, e para prevenir a grande injustiça de alguém de ser em alguma consideração ingrata, para com o Sr. Dr. Raul e a Dra. Ana Barriga, que são pessoas muito esforçadas e 2 exemplares servidores desta Comissão, dizer-vos que nós estamos no limite e que é natural que algumas coisas não corram bem. E chamar a vossa atenção e pedir a vossa compreensão. Sr. Deputado Ascensio Simões.
Sr. Presidente, no longínquo ano de 1997, eu negociei em representação do Sr. Presidente Almeida Santos alguns acordos com universidades no sentido de termos no Parlamento alunos de mestrado de Relações Internacionais e Ciência Política que vieram dar apoio a algumas das comissões.
talvez fosse tempo de regressar aí. Ou seja, há condições para que o Parlamento, em conjunto com as universidades, possa ter até doutores ou candidatos, doutorandos, de colaborar com esta comissão. E isso fazia muito sentido. Daria condições à comissão para poder melhorar o seu desempenho e abriria também uma relação diferente do Parlamento com as universidades. Portanto, se o Sr. Presidente não se importar de avaliar junto do Secretário-Geral e do Sr. Presidente da Assembleia da República essa possibilidade, isso limitou-se nessa altura ao pagamento de um transporte e do seguro, portanto, em 1997 foi francamente barato para o Parlamento, não sei se agora essas regras se alteraram, mas de qualquer forma seria uma porta que poderia abrir-se para socorrer o Dr. Raul e a Dra. Ana Barriga no sentido de melhor desempenharem as suas funções. Muito obrigado.
Simões, pela sugestão, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Corroborando aquilo que disse o meu colega, eu acho também que, na medida em que a Comissão dos Negócios Estrangeiros, que é a nossa Comissão, está a passar por este estado de exaustão, e na medida em que eu também considero que não há comissões que sejam mais importantes do que outras, nesse sentido, eu acho que faz todo o sentido explorar a possibilidade, ou esta que foi agora aqui sublinhada pelo meu colega Ascenso Simões, ou pedir claramente, dizer que há uma dificuldade em responder cabalmente a todas as solicitações da nossa Comissão e que, portanto, precisaríamos de mais apoio aqui nesta Comissão. É tão simples como isso. Eu acho que os trabalhos e a qualidade daquilo que é produzido aqui nesta Comissão não pode ficar prejudicado por falta de recursos humanos. Não faz sentido. Era esta a sugestão também que queria deixar.
Senhores deputados, muito obrigado pela vossa compreensão. Então, fechamos aqui os nossos trabalhos de hoje. Muito obrigado a todos. Ah, Sr. Deputado, Paulo Teixeira da Cruz, com certeza. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só para dar pleno testemunho de que, no que me respeita, e tenho a certeza no que respeita a todos os meus colegas do Partido Social Democrata, todos nós temos sentido as inexcedíveis qualidades de ambos, quer do Dr. Raul Oliveira, quer da Dra. Ana Barriga. Portanto, fica aqui este testemunho, porque não seria justo deixar de o fazer. Muito obrigada.
Professora Deputada, gostava de dar uma última nota aos colegas para dizer o seguinte. A grande luta do Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, basicamente, é a seguinte. É impedir que as normas burocráticas, difíceis de compreender, que regem o funcionamento desta Casa e a sua própria lógica interna, conduzam ao afastamento e substituição dos funcionários que nos estão adstritos e um critério de rotativo que desafia toda a racionalidade, porque é um critério que parece desenhado para servir a conveniência das pessoas, mas impedir a formação de especialistas nas áreas, que é uma coisa que talvez o que esta Comissão precisava era de um grande corpo de funcionários, pequenino, grande no sentido não numeroso, mas de gente de grande categoria, que quando o Presidente muda, fossem a memória viva da instituição. Fossem a instituição, e fossem os guardiães da memória institucional, digamos assim. O que tem acontecido é que o Presidente acaba por durar mais do que os seus funcionários, portanto entram neste rodopio alucinante de funcionários que vão uns para cima, outros para baixo, outros para lá, outros para lá, e isso de facto é uma coisa absolutamente... portanto, quer dizer, agora galgar um degrau e discutir o aumento do número de colaboradores da Comissão seria, enfim, uma fase mais avançada do processo de luta, por assim dizer. Eu ainda estou na fase de ver se não nos tiram os nossos colaboradores para trazerem para aqui umas novidades que não percebem, não sabem distinguir enfim, cozida à portuguesa, de uma representação externa de Portugal. Ora bem, agora temos aqui o seguinte. Eu já me esquecia, temos aqui um ponto muito importante, que é nada mais, nada menos, que um pedido de assentimento à alteração do período de deslocação à Alemanha e do Subsidente da República. Esta coisa das deslocações do Subsidente da República é como o ponto das atas. Em todas as reuniões vamos passar a ter aqui um ponto de... ou autorização, ou acerto das autorizações ao Sr. Presidente da República. Desta feita, trata-se de uma deslocação à Alemanha de 29 a 30 de maio de 2016. Quem vota contra? Quem se abstém? Está a Sua Excelência autorizado a alterar o seu período de ausência do país. Senhores deputados, muito obrigado a todos. Então até para a semana com o Sr. Deputado, o Sr. Vice-Presidente Pedro Filipe Soares.